Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Deus faz distinção de gênero no ministério. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Emaro Persona.
A mulher, ela foi criada como ajudante, auxiliadora do homem, lá em Gênesis. E a igreja, e isso prefigurava Cristo e a sua igreja. Adão e Eva prefigurava Cristo e a igreja. E a igreja também foi criada como a noiva de Cristo. E vai ter as bodas depois, esposa de Cristo. E o seu papel de noiva também era ser um reflexo daquilo que Cristo é. E a igreja perdeu esse papel, né, na sua maneira prática de ser. E isso tem tudo a ver aqui, todo esse contexto do 9 ao 15 tem tudo a ver com isso. Eu estava uma vez no aeroporto no Rio de Janeiro e tinha um grupo de homens do meu lado, uns 4 ou 5 bem elegantes, de terno, gravata, sapato de último tipo, bastante, todos bem vestidos, e um junto com eles, mais grisalho, de camiseta, jeans e sapato sem meia. E aí, ouvindo a conversa deles, eu descobri o seguinte: aquele era o dono da empresa e patrão de todos os outros eram seus funcionários. E aconteceu uma coisa semelhante com a igreja. Chegou um momento em que a igreja, à medida que ela ia perdendo a sua posição, perdendo a sua dignidade, ela compensava isso com luxo. Para ela, para chamar atenção sobre si e não sobre Cristo. Por isso que até a palavra igreja, no vocabulário nosso, foi transformada no quê? Em templo, catedral, ouro, altares e luxo, e aquelas vestes dos líderes e tudo mais. Ofuscando, então, uma glória que devia ser de Cristo. E é sempre, até nas coisas humanas, né? No exemplo que eu dei desses homens, por exemplo, quando a gente via, antigamente, pouco tempo, o Steve Jobs, que era um gênio na área dele, aparecer apresentando seus produtos e tudo, era jeans, tênis e camiseta. Porque a genialidade estava intrínseca nele. Ele não precisava mostrar por roupa o que ele era, né? Acrescentar no luxo exterior. E a igreja, quando ela perdeu a sua simplicidade, quando ela perdeu, ela quis chamar atenção sobre si. E é o que está falando também no versículo 9 aqui. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Seria uma outra leitura aqui, seria o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com boas obras, não com o exterior, mas com o interior. O enfeite delas, fala lá em Pedro, não seja o exterior, mas o interior, de um espírito manso e quieto diante de Deus. À medida que a mulher também perde a sua simplicidade, perde a sua, ela quer chamar a atenção sobre si. Então ela vai carregar nas coisas exteriores e não nas boas obras. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com boas obras. É muito comum hoje nós vemos na cristandade as mulheres saindo do seu lugar também, querendo fazer alguma coisa que não está dentro da sua esfera de atuação, e para comprar, como que tomar o lugar do homem, ou querer ser alguém. E nós vemos as mulheres que se ataviavam com boas obras na Bíblia, fazendo totalmente diferente, né? Eu até escrevi na minha Bíblia aqui uma listinha de mulheres, as mulheres que seguiam a Jesus e o ajudavam com seus bens, Maria, que ungiu os pés do Senhor, Dorcas, que fazia roupas para as irmãs, Maria, mãe de João Marcos, que abria sua casa para as reuniões serem feitas na sua casa, Lídia, vendedora de púrpura, que fazia a mesma coisa, também abria sua casa, recebia os irmãos, Priscila, que ajudava o seu marido Apolo, e Áquila, né, que ajudava a Áquila a instruir Apolo, e Febe, que socorreu a muitos, né, como fala lá em Romanos, mulheres que tiveram seus nomes gravados na Bíblia, porque elas eram modelos, né? Febe era o modelo de capa da revista tal, não, porque elas tinham boas obras, eram mulheres que andavam de uma maneira que levava as atenções para Cristo, por causa das suas boas obras. A hora que a mulher perde isso de vista, ela vai querer então carregar do outro lado, na aparência exterior, para chamar atenção sobre o que é exterior. Isso é uma coisa que nós estamos perdendo de vista hoje também, porque a sociedade nos leva a pensar o contrário, né? Existe tanto apelo publicitário, tanta coisa, e basta um pouco de bom senso. Aqui fala de se atavia em traje honesto, com pudor, né? Com pudor, e modéstia. Em algumas versões fala com bom senso. O que é bom senso? O bom senso, eu tinha um colega numa empresa que eu trabalhei, que ele falava assim, que tudo que é demasiado. E, na verdade, isso é o bom senso. Uma mulher que queira parecer um pavão, e vá a uma reunião parecendo um pavão, obviamente ela vai chamar atenção sobre si. Ela vai distrair, ela vai atrair, ou que esteja com trajes também, sensuais ou coisas que apelem para os sentidos, ela vai distrair. Mas do mesmo modo, uma mulher que venha para uma reunião com roupa do século XIX, ela também vai distrair. Ela vai chamar atenção, ela vai falar assim, olha como eu sou santa e sou bem vestida de acordo com os padrões de 1834. Ela vai chamar atenção sobre si. Então a modéstia, o bom senso, nem demais nem demasiado, né, para fazer uma coisa que leve toda a atenção a Cristo e não a si mesma. A igreja cristã, no sentido da cristandade como testemunho, errou nisso e acabou atraindo a atenção para si. Essa semana uma revista cristã, né, pediu uma entrevista. Eu falei, não dou entrevista. Só dou entrevista a respeito da minha profissão, né, não Evangelho de 3 minutos, as coisas, nunca dou entrevista. E uma das perguntas era, o que você acha da igreja brasileira? Você acha que a igreja está não sei o quê? Então a pessoa pensa, a igreja é o foco das coisas, é o centro das atenções. Isso é o desvio que foi causado também na cristandade. E quando nós relacionamos as duas coisas, a relação homem e mulher, a relação Cristo-igreja, aí começa a fazer sentido essas passagens. Elas estão intimamente conectadas. E são para ensino nosso, né? E aqui o versículo 11 também, o 12, né? O 11, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa é uma ordem dada por Deus. A gente vê tanta mulher ensinando hoje, professoras de cursos de teologia, mestres em teologia, mestres em divindade, mulheres ocupando púlpitos de igreja. O que é isso? Isso é a palavra de Deus? Isso é? Eu tenho o costume de, às vezes, alguém me pergunta o que eu acho dessa ou daquela doutrina do Adventismo no sétimo dia. Eu, no começo, ficava explicando, né? Perdia tanto tempo explicando o erro doutrinário. Agora eu simplesmente mando um e-mail e falo assim, uma religião cuja doutrina foi ensinada por uma mulher, não importa que doutrina seja que ela pregue, o ponto de partida está errado. Porque não permito que a mulher ensine. Simples. Então, basta ler o rótulo, não precisa tomar o que está na garrafa. Se foi ensinada por uma mulher a doutrina, então, melhor manter distância disso. Porque ainda que tudo pareça muito certo, vai ter algum veneno, algum erro introduzido ali. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. e Deus agora cuida da mulher, porque um dia Deus colocou inimizade entre a mulher e Satanás, ou Satanás e a mulher, né? E o alvo preferido do diabo é a mulher. Tanto é que nas religiões heréticas, são sempre mulheres que são o alvo principal dos hereges. Eles vão nas casas distorcer o pensamento dessas mulheres, como fala, nós vamos ver isso depois em 2 Timóteo capítulo 2, daqueles que se introduzem nas casas de mulheres levadas por paixões, por concupiscências, e aí então eles conquistam essas para suas doutrinas. Essa daria para aprender muito mais coisa aqui dessa passagem, mas eu creio que é importante nós sempre termos em vista a relação Cristo e a Igreja quando nós falamos da relação homem e mulher.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.